Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, 15 de julho de 2019. Ao longo do final de semana eu fui coletando algumas as notícias aqui, mas uma das que eu estava mais ansioso para compartilhar com vocês e também, na verdade, mais curioso de como eu conseguiria traduzir ou explicar isso, não só de uma maneira acessível, mas também rápida, né, para não consumir aqui um episódio inteiro, é um artigo que saiu na Wired sobre câncer. E a história é extremamente interessante. Eu acho, pelo menos, extremamente interessante, porque representa aí um paradigma, uma mudança de visão ou de método que eu acho que é mais do que oportuna. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Historicamente, toda vez que alguém tem câncer, o que os médicos fazem é uma mentalidade meio militar. Vamos arrasar com o câncer, vamos terminar com o câncer, vamos eliminar o câncer. E aí o que acontece? Começam a bombardear o câncer como loucos, né, com tudo que é possível e imaginável, para ver se, né, destrói aquela ameaça. Né? E isso, a metáfora que é usada, a expressão que é usada no texto é uma expressão que em inglês é chamada de carpet bombing, né? Como se você fosse tapetando lá um negócio com bombas, né? O que infelizmente não é só uma metáfora, foi uma tática na Segunda Guerra Mundial. Algumas cidades passaram por carpet bombing, inclusive Dresden na Alemanha. Bom, não queiram saber, não é bom. Mas de qualquer maneira, a metáfora é militar e a perspectiva, a ideia é essa, você simplesmente aniquilar o câncer. Mas essa história é extremamente interessante, o artigo é longo, vale a pena ler, está muito bem escrito, de um pesquisador, na verdade era um profissional da saúde ligado a câncer, acho que ele trabalhava com radioterapia, não lembro muito bem. Pois bem, ele estava um pouco frustrado com o seguinte: esse esforço para matar o câncer é tão intenso que acaba matando o paciente. Não são poucos os casos do paciente que morre em virtude do tratamento. Aliás, já infelizmente conhecemos aqui casos próximos, né, em que o tratamento é tão brutal que o paciente morre do tratamento, né, ou então tem a sua qualidade de vida bastante comprometida. É realmente uma tortura. Mas o que ele percebe? Bom, essa é a primeira coisa, o cara absolutamente incomodado com esse tratamento tão agressivo. Mas aí ele entra em contato com uma história antiga, que era o seguinte: plantadores de um tipo de repolho, de repente começaram a ser achacados por um tipo de praga. Ah, nem sei qual é o nome da praga, né? Ok, aí que o cara falou: bom, vamos jogar inseticida. Ok, jogou inseticida, matou a praga. Oh, que beleza, tal. Aí o que acontece? Vem uma segunda geração de praga resistente, e aí ele tem que aumentar a dose do inseticida, pô, chega uma hora que não tem mais inseticida porque as pragas resistem a tudo. E aí esse fazendeiro, ele chega a concluir, ele fala: peraí, vou testar uma coisa um pouco diferente. A gente joga inseticida e espera o bicho nascer de novo e deixa ele crescer de novo, deixa ele crescer tranquilo e tal. Quando ele começar a crescer demais, a gente joga uma segunda dose. Então, ao invés de fazer um massacre, você dá uma primeira porrada, espera o bicho se recuperar um pouco, dá uma segunda porrada, e dessa maneira eles conseguiram manter a população sob controle. O cara, esse pesquisador do câncer, ele ficou intrigado com a história, e aí ele começou uma abordagem bastante interessante. Falou: bom, e se a gente encarar as células cancerosas e as células saudáveis como se fosse um problema que é clássico em biologia, que é de caçador e presa, né? Quando você imagina uma situação onde tem caçadores e presa competindo, você consegue ter inclusive modelos matemáticos. Aí ele começou a passar um bom tempo tentando entender essa relação entre as células cancerosas e as células saudáveis, e aí ele percebeu o seguinte: que num tumor não existe um tipo só de câncer, existem várias, as células estão, né, ali sofrendo mutações que nem umas loucas, né? Então, existe dentro do tumor, as células competem entre si. Né? Algumas células que são mais eficientes, algumas células, né, cancerosas que são mais eficientes, elas prosperam mais do que outras que são menos eficientes. Então, tentando resumir essa história toda, o que ele faz é o seguinte: ao invés de fazer porque quando você faz um massacre, imagina, você bombardeia o câncer, aí o que, que acontece? Sobram as células que por acaso são resistentes. Essas células que são resistentes, como não sobrou ninguém, né, matou todo mundo, elas proliferam que nem umas loucas, E aí você vê o câncer crescer de novo, aí você vai lá, bombardeia, e aí só piora, porque você está fazendo uma seleção natural intensiva dessas células resistentes. Aí ele falou, bom, deixa eu pensar o seguinte, vamos pensar aqui, e é uma estratégia bastante arriscada, porque põe em risco, obviamente, vidas humanas, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar resumir aqui o que ele acaba fazendo. O que ele acaba fazendo é o seguinte, ao invés de dar uma dose absolutamente massacrante do remédio, ele dá uma dose, um pouco menor. O que acontece na prática? Vai ter um impacto no câncer, certo? Vai. Só que o impacto não é igual para todas as células. Algumas células com menos resistência vão sumir. As células que são mais resistentes, elas vão prosperar. Aí o que acontece? Ele deixa quieto. Aí o que acontece? As células voltam, ele deixa o tumor em paz, por assim dizer. Mas só que não existe paz no tumor. As células cancerosas competem entre si, né? O que acontece é que muitas vezes as células que são mais resistentes, aquelas que tinham sobrevivido, elas podem ser mais ineficientes, porque elas gastam mais energia com a sua resistência. Aí o que acontece? A hora que você deixa o tumor em paz, se sobrou alguma célula não resistente, né, que tinha apanhado lá, coitada, ela pode, quando as coisas estão em paz, prosperar mais rapidamente do que as células que eram resistentes, porque as células resistentes consomem mais energia. Então o que acontece? Enquanto o tumor, entre aspas, se recupera, ele se recupera de que maneira? As células que não eram resistentes, elas vão crescer mais rápido, e elas vão sufocar as células que eram resistentes. É como que as células que fossem meio bandidas, elas vão prosperar mais rapidamente do que as que são completamente bandidas. Aí o que acontece? Quando você percebe que o tumor está começando a crescer de novo, você dá mais uma segunda porrada. No que você deu essa segunda porrada, quem está ali para tomar a porrada? Na verdade, as células resistentes agora estão em minoria, né? Porque aquelas células que não eram resistentes, que cresciam mais rápido, estão em maioria, ou seja, o impacto é enorme. Então você fica aí jogando, né, com essa seleção natural, com essa competição natural que acontece dentro do próprio tumor. É muito interessante, os resultados parecem ser animadores. O que eu achei legal é que parece uma estratégia mais inteligente, leve em conta, né, a questão da seleção natural no nível do tumor, olha que coisa interessante. Né? E parece aí ser garantir pelo menos uma qualidade de vida muito mais tranquila, inclusive menos gastos, porque ele cita um caso aqui acho que um senhor tinha um câncer de próstata, ele, para manter aquela dose permanentemente alta, né, para ficar massacrando ali o tempo inteiro o tumor, ele gastava, sei lá, $11,000. Com essa história de ficar dando porradinhas, né, dá uma porrada, espera o cara, né, ficar, levantar de novo, dá outra porrada, né, passou a gastar praticamente um quarto disso, né? Então são tratamentos mais baratos, menos agressivos e talvez mais eficientes. Eu achei bacana. Eu não sei se a explicação ficou clara, de qualquer maneira fica aqui o convite para vocês lerem o artigo. Um outro, agora completamente, mudando completamente de assunto, mas eu achei o tema fascinante. Tem um podcast que eu acompanho com muito prazer, chama 99% Invisível. O título se deve ao fato de que alguém falou, e eu não sei quem que o bom design é 99% invisível. Ele tem muito a ver com design, né? Mas nesse caso aqui, ele está falando de construção civil, ele está falando de areia. É um episódio inteiro dedicado à areia. Eu não tinha ideia, mas a areia é a segunda ou talvez a terceira commodity mais usada no mundo. Você usa areia que nem louco. Ele fala, olha em volta de você. Né? As paredes são feitas de concreto que tem areia. As janelas são feitas de vidro que tem areia. O seu celular tem uma tela de vidro que é feita de areia. O chip do seu celular é feito de silício que é feito de areia. Então a gente vive num mundo de areia. Né? E aí ele dá um número que acho que era 50 bilhões de toneladas de areia que são consumidas todo ano. A China consome areia que nem uma louca, ele dá um número bastante impressionante, todo ano são construídas 8 Manhattans novas, sobretudo na China, é brutal, os números são todos brutais. E a questão é, bom, da onde vem tanta areia? Porque afinal a areia, bom, não é uma coisa rara, a areia é absolutamente abundante, Né? Aí até o apresentador fala, pô, vai lá no deserto do Saara e pega tudo. E aí tem uma das informações que eu achei mais interessantes, que é a seguinte: a areia do Saara, em termos de construção civil, dessas aplicações normais, ela é inútil. Aí você fala, por que uma areia é inútil? Né? Areia é areia. Não, acontece que a areia do deserto, ela está ali há milhares de anos, há quantos milhões de anos, sendo erodida pelo vento, arrasta para cá, joga para lá, bate para cá, então o vento está sempre arrastando essa areia, e o que acontece? Essa areia, com o tempo, se torna muito polida, são como bolinhas muito pequenas, elas são lisas. E o que acontece? A areia que é feita de partículas lisas não serve para nada, porque uma das graças da areia que a gente encontra no oceano, encontra nos rios, é que essa areia que é produzida, que fica exposta à água, ela não é lisa, ela é áspera, ela é toda cheia de arestas. E qual é a graça da areia com arestas? Na hora que você mistura, por exemplo, com argamassa, a argamassa gruda na areia, aquele negócio trava e fica uma coisa sólida. Então isso dá propriedades mecânicas legais, porque a areia é toda angulosa, ela trava ali na argamassa, e aí você tem uma coisa bacana. Agora, se a areia é lisinha e redondinha, ela não trava patavina nenhuma. Então, a qualidade mecânica dessa areia é ruim. Então, a gente realmente precisa extrair essa areia ou dos oceanos, ou dos rios, tal, ou dos lagos. A questão é que isso tem um impacto ambiental monstruoso. E ele conta que na China eles estavam tirando areia do rio Yangtze e o que acontece? Um desastre ambiental, as margens começam a desmoronar, a vida começa a desaparecer, aí o governo resolve regulamentar, agora eles estão tirando de um lago, e não precisa dizer que o lago também vai para o saco. E aí ele conta, inclusive, que na Índia existem máfias da areia. É, o controle do acesso à areia, que é um recurso comercial interessante, faz com que centenas de pessoas sejam assassinadas por ano por conta da areia. Bom, e aí daí por diante, não acaba nunca mais o artigo. Se vocês quiserem ouvir, eu achei fascinante, eu achei muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês? Outro artigo interessante aqui sobre impacto ambiental. Eu fiz Singularity University um tempo atrás e tenho uma certa vergonha disso porque eu acho uma absoluta enganação. Ponto. Meu ponto é esse, aquilo é vapor, 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 é entusiasmo barato, é marketing 99%, eu acho aquilo realmente mais do que questionável. Né? E aí eu lembro que um dos fundadores, que é na verdade um dos maiores vendedores de vapor do mundo, que é o Peter Diamandis, estava aqui no Brasil, ele já me conhecia de vista lá do tempo do curso e tal, e ele veio aqui falar as maravilhas que estamos entrando numa era de abundância, onde tudo vai ser barato, acessível a todos, por que não gratuito, etc. e tal. E alguém falou antes de mim, inclusive, pô, e a Califórnia com a água, tal, como é que foi a questão da água? Eu falei, não, vejam bem, a dessalinização usando osmose reversa. Bom, ok, né, dizendo como se isso fosse realmente salvar o mundo. É, mais ou menos. Então aqui tem um bom artigo na Wired, dizendo que existem mais ou menos 20 mil usinas de dessalinização da água do mar, são usinas que transformam a água do mar, a água marinha, em água potável. É, há duas maneiras de fazer isso, ou você evapora a água, né, você destila a água, né, você esquenta a água, ela evapora e aí ela fica pura, ou você faz ela passar por um processo maluco de filtragem chamado osmose reversa. E aí o que acontece? Você produz água limpa do outro lado. Então Israel usa isso direto, a Arábia Saudita usa isso direto, a Austrália usa isso direto, que são países que são naturalmente desfavorecidos em termos hídricos, por exemplo, vamos dizer que é um deserto miserável, mas tudo bem, desfavorecido em termos hídricos. O que acontece é que, embora do ponto de vista técnico isso seja, né, ah, que beleza, etc. e tal, isso é um desastre por várias questões. Primeiro, consome energia pra caramba e muitas vezes a energia que consome tem um footprint pesado. Às vezes é carvão, é combustível fóssil, então contribui para o aquecimento global. A segunda desgraceira é que é para você gerar 100 litros de água, você precisa de água potável, você precisa de 200 litros de água marinha. Ou seja, na verdade, quando você tira água do mar, metade vira água potável e metade vira salmoura. Salmoura muitas vezes cheia de substâncias tóxicas. E o que que você faz com isso? Adivinha, você joga de volta no mar. Né? E isso, claro, obviamente não vai ter uma festa de peixinhos, ah, obrigado, que beleza, muito mais, que maravilha, né? Era tudo o que a gente precisava, uma salmoura sem oxigênio e com substâncias tóxicas, que beleza. Ou seja, isso tem efeito no meio ambiente. Para completar, a hora que você suga a água do mar em grandes proporções, você suga não só criaturas, como você suga micro-organismos, você suga ovos, né, de animais que estão tentando se reproduzir. Então, embora seja a única salvação para muitas cidades ou muitos países, inclusive, a dessalinização não é a coisa mais limpinha do planeta. Tem dois artigos aqui bastante interessantes sobre demência. Muito interessante isso. O primeiro deles é no Washington Post, que ele chama a atenção para alguma coisa que talvez não chame a atenção, né? Que é o seguinte, que muitas vezes a demência começa a se manifestar de uma maneira que a gente não dá muita bola. São pequenos sinais, a pessoa começa a relaxar no modo de vestir, a pessoa começa a gerenciar mal o próprio tempo, a pessoa começa a se atrapalhar mais, e a gente vai achar que isso pode ser, sei lá, distração, estresse, etc. e tal, mas pode ser um sinal de demência precoce. Então eu vou dar um link aqui para vocês darem uma lida, isso é importante, muita gente tem demência precoce. E aí isso casa com outro artigo que eu também vou dar o link aqui, que é um estudo no Reino Unido mostrando que é possível você retardar ou diminuir o risco de demência com algumas práticas simples, ou pelo contrário, você pode acelerar a demência. Como é que, então vamos dramatizar a história, como é que você acelera o risco de demência, como é que você aumenta o risco de demência? Primeiro, álcool, bebendo. Segundo, sedentarismo, né? O sedentarismo entra aí como um fator grande. Terceiro, alimentação ruim. Ou seja, se você está bebendo, comendo porcaria e não fazendo ginástica, você está simplesmente aumentando o risco de demência e acelerando o processo. E aí eles mostram que, pô, são medidas simples, né? São medidas que não têm custo algum, pelo contrário. Você pode ter uma redução significativa no risco de demência. Eu achei isso muito bacana, todo mundo aqui deve ter parentes próximos, ou conhecidos, ou pessoas queridas, que devem estar no perfil aí, deu ruim, vale a pena dar uma olhada. Que mais? Tem um artigo bastante desconcertante, e isso casa com uma série de artigos que eu venho comentando aqui no Radinho, que é sobre a dificuldade inerente, né? A dificuldade profunda de mudar a opinião das pessoas, né? O quanto as opiniões são arraigadas e quanto elas são irracionais. E aqui tem a prova disso, eles descobriram o seguinte, alguns sites ou fóruns racistas, supremacistas brancos, nazistas, eles requerem dos seus magníficos membros um teste de DNA, para o pior não há limites. Né? Então, para você participar desse fórum, você tem que provar que você é realmente branco. Né? Então, eles convidam os caras a fazer um teste de DNA. Adivinha o que acontece? Muita gente que acha que é branca, a hora que faz o teste, descobre que não é tão branca assim. Né? E isso por si só, você fala, bom, quem sabe isso muda a cabeça do cara, olha que maravilha. Eu acho que até uma vez vi um vídeo meio açucarado, que era nesse sentido, o cara via o próprio DNA e passava por um processo de iluminação. Deve ser absolutamente fake o raio do vídeo, sentimentaloide, populista, mas tudo bem. Vamos lá, o que eles estão mostrando é que a realidade é muito mais difícil do que isso. Essas pessoas que tiveram aí o teste gongado, por assim dizer, algumas, obviamente, quem faz o teste e dá alguma coisa diferente do esperado, obviamente ela esconde. Mas algumas dessas pessoas compartilham com todo mundo que o teste deu errado. Deu errado entre aspas, né? O que acontece, o que esse artigo analisa é a estratégia que essas pessoas têm para lidar com isso. Né? Isso que deveria ser uma informação incontestável, transformadora, acaba sendo digerida e praticamente cancelada, praticamente revertida. De que maneira? Não, esses sites, olha, isso, na verdade, esses sites, os donos são judeus. Ou então, não, você não pode sempre confiar na ciência. Não, na verdade, ser branco é muito mais do que isso. Então, olha que interessante, né? O cara que teve uma chance de ouro de perceber que, na verdade, ele tem outras etnias na sua história, ele vai conseguir racionalizar isso para manter o quê? O sua crença errônea original. Isso para mostrar como todos nós temos essa fragilidade intrínseca, né, que é o apego às nossas próprias crenças, mesmo quando elas estão confrontadas com alguma coisa absolutamente incontestável. E aí, acho que só para encerrar hoje, deixa eu ver se tem alguma coisa para que eu estou pulando. Não, então, tem um artigo que é legal, vai, vamos lá, isso é muito bacana. No Estadão, tem um artigo aqui que eu achei interessante, chama Igualdade e Diferença. A questão é a seguinte: ah, as meninas não estão estudando exatas, né? Ah, meu Deus do céu, isso é porque uma sociedade machista, opressora, eles estão limitando o acesso das meninas, vamos incentivar para que as meninas façam exatas, ou ciências, ou seja o que for, né? É, eu já tinha visto, agora um parênteses, eu já tinha visto esse tema num livro muito interessante chamado Tábula Rasa, do Steven Pinker. Ele já desmonta essa bendita história. Mas como ninguém lê o livro, e ninguém vai ler, eu fico feliz que esse artigo retome essa questão, porque a questão é a seguinte. Então, vamos imaginar que essa escolha das meninas, né, essa aversão das meninas por exatas seja uma coisa imposta pela sociedade machista. O que, que eles perceberam? Se você for nos países onde a igualdade de gêneros é muito maior, países em que a menina pode ser o que ela quiser, não tem nenhum tipo de impedimento, não tem nenhum tipo de nada, então, o que eles perceberam? Justamente nos países que têm maior igualdade de gênero, é aí que, quando as meninas têm total liberdade, é aí que elas não querem fazer exatas mesmo. Ou seja, olha que curioso, não é que a aversão a exatas seja uma imposição cultural opressora. Não, pode ser alguma coisa espontânea, né? E o que o artigo está tentando mostrar, ele está chegando muito perto aí de um debate que a esquerda detesta, e eu não estou falando aqui como bolsonarista nem nada, mas é que é um fato. Aliás, eu não me considero de direita também, os dois são baseados em coisas completamente estúpidas, mas o que a esquerda detesta é a noção de que alguma característica humana seja hereditária. A esquerda gosta de pensar que tudo é 100% cultural, né? E se você conseguir mudar a cultura, você conseguiria criar criaturas, pessoas, seres humanos, sociedades perfeitas, sem pecado, sem mal, sem nada, porque afinal tudo isso é cultura. E na verdade não é bem assim, né? Porque lembrando a primeira conversa aqui do Radinho, Darwin, né, está aí, né, muitas das nossas características são evolutivas, são coisas que foram desenhadas e aprimoradas ao longo de milhares, milhões de anos, né, e é capaz, sim, que existam preferências que são inatas, né, talvez existam predisposições que são inatas, a predisposição à agressão, a predisposição a isso ou aquilo, talvez seja inata. Então, a história de que é possível uma igualdade de gêneros completa, nessa hora você percebe que isso pode ser praticamente uma opressão, né? Pode ser tão opressivo quanto aquela opressão da qual você está tentando fugir. Então, vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, eu achei bacana. O que mais que tem aqui de contar muito rapidamente? Ah, eu vou dar, o resto eu vou deixar para amanhã, mas eu vou dar um link para um vídeo delicioso. Se você gosta de ler, como eu gosto, eu adoro livrarias. Se eu acreditasse em qualquer coisa metafísica, eu ia sonhar com meu fantasma perambulando por livrarias por toda a eternidade. Eu adoro livrarias, sempre adorei. E acontece que o autor desse vídeo também adora livrarias, e como bom amante de livrarias, ele sofre com o quê? Com a clara noção e consciência de que tem livro demais no mundo e que você nunca vai ler tudo que você gostaria de ler. Então ele faz um vídeo não só mostrando as livrarias mais lindas do mundo, ele inclusive passa pela Livraria Cultura aqui do Shopping Guatemi, eu acho que tem algumas cenas da Livraria da Vila, dos Jardins, ele passa pelo Ateneu em Buenos Aires, é sensacional, é lindo. E ele também conversa com vários personagens que vão te dar pistas de como você pode ler mais e por que você poderia e deveria ler mais. Então, eu acho o vídeo sensacional, passei para todos os meus amigos bibliófilos do mundo e fica o convite aqui para vocês, raríssimos e raríssimas, para também dedicarem um pouco mais de tempo à leitura, todos ganhamos com isso. Raríssimos, um grande abraço, vamos nos lembrar, o Radinho está no Spotify, o Radinho está no Google Podcasts, o Radinho está no iTunes, que não existe mais, mas sei lá onde é que está, no Apple Podcasts, e está também no radinhodepilha.com, todos os links que eu mencionei aqui estarão lá, a menos que eu me distraia e faça alguma besteira. Um grande abraço e até amanhã.